Muito bom dia a todos, uma ótima quarta-feira a você que acompanha o Grande Prêmio. Estamos aqui hoje para mais uma edição do TTGP, sempre trazendo aí os assuntos mais quentes do mundo do automobilismo. Hoje trazendo todo o rescaldo aí do GP da Austrália, uma prova que foi bem diferente aí das últimas na Fórmula 1. Isso muito por conta do abandono de Max Verstappen. Mas hoje a gente está aqui para falar de algumas fofoquinhas muito importantes da Fórmula 1, alguns assuntos que já tinham aparecido um pouquinho antes e que voltaram a ganhar força aí no começo dessa semana. E nenhuma fofoquinha maior, nenhum rumorzinho maior do que o assédio descarado da Mercedes para cima de Max Verstappen. Se no começo a saída do Lewis Hamilton abriu frestas aí para a Mercedes dizer que tinha outras opções, podia explorar coisas mais ousadas. Agora, Toto Wolff e a Mercedes deixam bem claro: a primeira opção do time para substituir Lewis Hamilton é Max Verstappen. E agora queda aí a decisão nas mãos do holandês. A Mercedes já deixa bem claro que está de portas abertas e quer contar com o holandês, nem que seja em 2026, em algum outro momento. Precisa aí criar esse vínculo. A Mercedes quer, de fato, ter Max Verstappen na sua equipe para o futuro. Além disso, a gente também tem Lewis Hamilton já de olho na Ferrari e também informações aí sobre um possível retorno de Sebastian Vettel às pistas. O tetracampeão pode sim, em breve, voltar a competir no automobilismo. Eu sou André Neto, hoje estou aqui acompanhado de Bernardo Castro e Vicente Soella, com a grande Carol Vergílio na produção. Antes da gente entrar aqui no assunto principal de hoje, falar bastante de Max Verstappen e Mercedes, queria deixar aqui aqueles pedidos de sempre para você deixar o seu like no TTGP aqui de hoje, que ajuda a gente a divulgar o programa, ajuda o YouTube a entregar o programa para as outras plataformas. Para você que não está inscrito ainda, se inscrever no canal do Grande Prêmio. Se você percebeu pela enormidade de vinhetas, tem muita transmissão, tem muito automobilismo ao vivo e com imagens aqui para você acompanhar, além, é claro, dos nossos programas de análise e debate. E também para você ir deixando aqui no chat os seus comentários. Se você está vendo esse programa depois, deixa também nos comentários aí o que que você acha da possibilidade de Max Verstappen na Mercedes, que a gente quer saber. Então vamos lá, vamos começar a falar dessa notícia que tem circulado aí faz um tempo já, dessa possibilidade da gente ver o Max Verstappen vestindo as cores da Mercedes. Acho que desde o começo, desde que o Lewis Hamilton chocou ali o pessoal da Mercedes anunciando essa saída dele da Ferrari, encerrando esse casamento aí que deu muito certo, que entregou seis títulos para ele aí na Fórmula 1, a gente começou a ver rumores aí de que a Mercedes poderia tentar uma coisa grande, poderia não se contentar só com um Alex Albon ou só de ficar esperando o André Hakkinen Antonelli. E aí, é claro, a confusão interna da Red Bull também ajudou a aumentar esses rumores, mas a gente tem de fato a Mercedes se vendendo muito para o Verstappen nesse momento. Então, queria começar com você, Bernardo. Acho que a Mercedes deixou aquele negócio mais escondido de a gente está trabalhando com todas as possibilidades, e hoje o discurso oficial do Toto Wolff da equipe já é: Verstappen é a nossa primeira opção.
E a Mercedes está bem certa, porque com essa perda do Hamilton, ela tem de fato que buscar um piloto do mesmo calibre, um piloto muito grande. Porque, por pior que seja a fase da Mercedes, a Mercedes ela é uma equipe muito grande na Fórmula 1. Por mais que a história dela, tudo bem, ela correu ali na década de 50, depois voltou só como fornecedora de motores, e agora, a partir de 2010, como equipe de fato, mas de 2010 para cá, ela se tornou uma das grandes equipes da Fórmula 1 por tudo que ela conquistou, pelo menos em questão de números. Ela é muito relevante ali para a história da categoria. Então, ela não poderia se contentar com um piloto qualquer assim para poder substituir o Hamilton, até porque a perda que ela está tendo é gigantesca. Então, de fato, ela tem que buscar, tem que sonhar alto aí, procurar alguém do mesmo calibre do Hamilton. Eu acho que esse discurso dela que ela teve no início, ela dizendo que estava analisando as possibilidades, vendo o que que estava disponível ali no mercado para ela, era muito em função também de ainda não ter acontecido todos esses problemas da Red Bull, né? Pelo menos eles não terem, na época, ainda não tinham se tornado públicos, né? Essa questão do Horner veio alguns dias depois da saída do Hamilton e também essa crise lá dentro que problema maior entre Helmut Marko e os Verstappen com Horner também foi ficando cada vez mais público a partir dos dias seguintes. Então, aí eu acho que abriu uma nova possibilidade para a Mercedes, porque antes ela tinha muito aquela visão do Alonso, ver se ele ia querer ir para a Mercedes, até porque a equipe também estava com um carro diferente, podia ser que eles tivessem um novo salto de desempenho, a gente viu que isso acabou não acontecendo também, acho que isso até pode ter afastado um pouco o Alonso das negociações, quem sabe, porque o Alonso viu que, tudo bem, Aston Martin não tem o melhor dos carros, mas aparentemente ele tá uma equipe mais sólida, mais consistente do que a Mercedes, e o fato do Hamilton ter saído da Mercedes também mostra uma fraqueza muito grande da equipe, então acho que isso deu uma afastada do Alonso dali. Então, de fato, a Mercedes tem que fazer isso. E é interessante a gente observar esse discurso do Toto Wolff, porque se fosse em uma época diferente em que a relação do Verstappen com a Red Bull tivesse, de fato, muito sólida, tivesse muito amigável, eu acredito que o Wolff diria algo do tipo toda equipe gostaria de contar com o Max Verstappen, é óbvio que a gente ia querer também, mas a gente sabe como funcionam as coisas na Fórmula 1, no momento isso não seria possível. Eu acho que ele adotaria um discurso mais para esse lado, enaltecendo o Verstappen, dizendo que ele seria uma boa adição para a equipe, mas meio que inviabilizando a contratação. Hoje a gente vê que ele não fala dessa forma. E algumas declarações dele já recentes têm apontado para isso, que o Verstappen é a primeira opção deles. É muito interessante a gente ver que a Mercedes trata o Verstappen como primeira opção, sendo que ela tem um leque muito grande de possibilidades. É claro que nenhum deles é no mesmo patamar do Verstappen, mas é muito trabalhoso para a Mercedes tirar o Verstappen Red Bull, de certa forma. Então, eu acho que... A gente até comentou isso também no TT da semana passada. De fato, existe um interesse óbvio da Mercedes muito grande em contar com o Verstappen. E eu acho que pode ser que o Verstappen também esteja com um pezinho ali na equipe, sabe? Talvez não totalmente focado para já, para 2025, porque 2025 a gente sabe que ele vai ganhar outro campeonato também e pode conseguir o Penta. Mas, de fato, eu acho que tem, sim, alguma conversa, alguma coisa para o futuro não muito distante. Até porque esses boatos na Fórmula 1, eles, teoricamente, morreriam muito rápido se não acontecesse. Alguém já teria vindo descartar, cortar ali o mal pela raiz, já falar que não está acontecendo. E a gente vê que não é isso que acontece. É totalmente o oposto. Então, por isso eu acho que sim, pode ser que essa parceria entre eles venha a acontecer.
É aquela velha história de que onde há fumaça, há fogo, e normalmente essa máxima costuma valer bastante na Fórmula 1. Valeu, inclusive, para o caso do Lewis Hamilton com a Ferrari. Eram rumores que a gente já ouvia desde o meio do ano passado, que voltaram mais fortes no começo do ano, e aí, de repente, do dia para a noite, a gente teve a notícia da saída do Hamilton da Mercedes e que ele tinha acertado com a Ferrari. E isso que o Bernardo falou de toda a questão interna da Red Bull é muito importante, né? Porque o que começou sendo uma mera investigação do Christian Horner acabou se desenvolvendo ali numa divisão interna da Red Bull, numa briga de forças, desde a parte dos donos da equipe, da parte tailandesa com a parte austríaca, com os principais nomes dentro da equipe na Fórmula 1, uma divisão ali entre Christian Horner e Adrian Newey de um lado e do outro, o Max Verstappen, o seu pai e o Helmut Marko. E foi isso aí também que acho que, como o Bernardo falou, motivou bastante essa mudança de tom, de discurso da Mercedes em relação ao Verstappen, porque a partir do momento que começa essa briga, começa essa divisão interna, o próprio Verstappen vira e fala que não vai ficar na Red Bull para sempre, que se o Helmut Marko sair, como foi veiculado, como foi cogitado em determinado momento que a cabeça ser cortada não fosse mais a do Christian Horner, fosse a do Helmut Marko, e o Verstappen prontamente foi lá falar que se o Helmut Marko saísse, ele saía também. Então acho que a partir do momento em que o Verstappen se coloca disponível também, né, Vicente, a Mercedes vai mais atrás, levanta a mãozinha e fala: olha, eu tô aqui, vem para cá, Verstappen.
Exatamente, bom dia André, bom dia Bernardo, bom dia Carol também que está nos bastidores. Exatamente, concordo com tudo que vocês falaram. A questão da Mercedes, a crise na Red Bull caiu no colo do Toto Wolff, caiu no colo da Mercedes, porque eu acho que quando o Lewis Hamilton anunciou que ia para a Ferrari, eu acho que o Wolff pensou, quem vai vir agora? Né? O Antonelli está muito novo, vai estrear na Fórmula 2, Já vou ter essa decisão ousada em colocar ele ano que vem ao lado de George Russell, que é assim algo muito difícil, mas com certeza chegou a passar na cabeça dele. Vou contratar um veterano, um Alonso, talvez, para segurar um ano, 2 anos, né, já que está em fim de carreira. Vou entrar em contato com o Vettel, né, que teve até esse rumor, que até o Vettel foi questionado sobre isso, e aí não fechou a porta para a Fórmula 1. Não tem interesse, mas também estou aí, né, se surgir oportunidade. E aí, de repente, essa crise na Red Bull, que chegou, acho que na mesma semana, na semana seguinte, né, que saiu a notícia da investigação de Christian Horner, caiu no colo de Toto Wolff. Porque quando você tem Max Verstappen como uma possível, né, um possível futuro piloto para sua equipe, todo o seu planejamento, seu projeto vai por terra. É, Antonelli, você ia vir aqui para 2025? Segura a onda aí. Fica mais um tempo aí na Fórmula 2, depois você vem aqui para Williams, que o Verstappen está liderando a ponta. Então, toda essa situação, a saída de Lewis Hamilton e a crise da Red Bull movimentou muito o mercado da Fórmula 1, que vai deixar tudo muito interessante. E agora, olhando para o lado do Verstappen, eu acho que é muito difícil a gente imaginar um piloto sair de uma equipe dominante, como é a Red Bull. Como o Bernardo falou, ele vai ganhar o campeonato esse ano, ano que vem, vai ser penta, bem provavelmente, a não ser que algo extraordinário aconteça. Então, você deixar uma equipe dominante para ir para a Mercedes, que a gente vê que não está funcionando. Hamilton saiu de lá porque viu que não há futuro na Mercedes até o próximo regulamento, vai para a Ferrari. Então, acho que tem que acontecer alguma coisa assim, insustentável dentro da Red Bull para que Verstappen decida sair. Porque o que a gente ouve dizer que está acontecendo na Red Bull é só a ponta do iceberg. O que vira notícia, que a gente sabe, é só a ponta do iceberg. É, assim, é muita falta de transparência na questão com a investigação do Horner. A gente sabe da briga de poder que existe lá dentro, mas também a gente sabe que há duas equipes, né, dois times, tem o lado Horner e talvez o Adrian Newey apoiando um pouco ele também. Que o Dewey não comenta muito sobre isso, mas chegou ao lado do Horner no Bahrein, mostrando apoio, e aí do outro lado tem os Verstappen, né, com o Helmut Marko. Então a gente vê claramente uma divisão de poder dentro da Red Bull, e eu acho que o Verstappen tá o seguinte, ele não tem intenção de sair exatamente pela força da equipe, porém ele está mostrando que, se for necessário, se o Christian Horner permanecer, se a situação continuar da maneira que está, ele está totalmente disposto a pular fora do barco. Então, ele também está dando aquela ameaça à Red Bull. Ó, ou sou eu aqui ganhando o campeonato, ou é o Christian Horner. Eu estou disposto a sair, estou conversando com a Mercedes, porque o André fez um comentário que eu até ia citar aqui, que é a questão de onde a fumaça for. É, no Lewis Hamilton foi assim, conversou, não existe isso, e aí fechou. Então, acho que a conversa do pai do Verstappen com o Toto Wolff no Bahrein é uma fumacinha de alguma coisa está surgindo. Talvez não para o ano que vem, mas tipo assim... E aí, como é que está o motor para 2026? Como é que está a evolução para o próximo regulamento? Como é que vai estar o carro? Né? Porque aqui, essa confusão na Red Bull, eu não sei que se vai, quanto tempo vai durar, se o carro vai ser bom em 2026, o motor é próprio agora, né? Há rumores de que o mesmo não está tão bom assim. Então, acredito que o Verstappen também está deixando essa portinha meio aberta para ir para a Mercedes, por uma questão de ameaçar um pouquinho a Red Bull a tomar uma decisão que favoreça ele ao Helmut Marko contra o Christian Horner, que eu acho que hoje, eu acho bem provável que aconteça. Eu acho que o Horner está com muito... Sempre teve poder e eu acho que é o favorito para continuar na equipe, né? A gente vê a questão toda que está acontecendo. O principal dono da Red Bull, o tailandês, está segurando a onda do Horner. Ele quer virar CEO agora da empresa. Então, acho que o Horner tem um poder imenso lá dentro, e o Verstappen está dando as indicações de que é possível que ele saia se todo esse processo não desenvolver da maneira que ele espera que aconteça.
Antes da gente continuar o debate aqui, só queria deixar um esclarecimento que o apresentador titular aqui do TTGP, Pedro Henrique Marum, não está presente hoje por... Olha lá, olha aí, falando nele. Não está presente hoje porque ele está no fuso horário nipônico, está se acostumando aí ao fuso horário japonês, porque nesse fim de semana a gente tem corrida da Fórmula E no Japão, e Pedro Henrique Marum é comentarista, é o nosso talent da Fórmula E, vai estar nas transmissões do GP no YouTube da etapa de Tóquio, né? Tóquio fazendo sua estreia, a Fórmula E realizando aí um sonho antigo de correr no Japão, uma corrida nas ruas de Tóquio, um circuito bem legal que os pilotos já têm dito aí que deve ser bem desafiante. Então, por conta de adaptação a horários, né, Pedro Henrique está trocando aí o dia pela noite. Então hoje ele não está aqui presente e me foi incumbida aí essa enorme responsabilidade de estar aqui hoje tocando o TTGP com os amigos, com esse sotaque mineirês tão gostoso que a gente está ouvindo aqui hoje do Bernardo e do Vicente. Bernardo, eu queria continuar pegando um pouquinho do que o Vicente falou, justamente dessa questão da questão dos motores, de que pode ser o Verstappen deixando uma porta aberta mais para 2026 mesmo, e de como isso impacta na decisão da Mercedes. A Mercedes não precisa de um piloto para 2026, a Mercedes precisa de um piloto para 2025. Se ela já tem uma coisa encaminhada com o Verstappen, se ela está vendo que as conversas estão andando, que o Verstappen tem de fato esse desejo, como que isso impacta essa decisão do Toto Wolff, da equipe alemã? Você acha que eles podem escolher por um Alonso, um cara que chega para ser o cara da equipe por um ano, fechar um contrato curto e depois se atentar para o Verstappen? Ou você pensa num piloto mais ponte para ter uma chance da vida, o Albon, quem sabe até o próprio Sainz? Como que você vê essa decisão da Mercedes agora, pensando que o Verstappen passa a ser cada vez mais uma possibilidade real, de fato, para a equipe alemã?
A Mercedes, ela está com um problema nas mãos. Ela tem que saber gerir isso muito bem, porque se ela não consegue o Verstappen para 2025 e ter ele para 2026, ela tem que dar algum jeito para 2025. Ela tem que colocar alguém ali de alguma forma. E esse alguém seria tapa buraco. E aí, a gente pega as últimas declarações do Toto Wolff. Ele até chegou a colocar o Carlos Sainz como um dos candidatos para poder brigar por essa vaga. Mas o Sainz, hoje, ele não é um piloto que serve para tapar buraco. A gente tem visto que, desde o ano passado, ele tem performado muito bem. Ele é muito mais do que isso. Então, ele não toparia um projeto de só um ano na Mercedes. Inclusive, eu acho que o Sainz pode ser um bom nome para a Mercedes também, pelo trabalho, todo o trabalho que ele vem realizando nas últimas equipes que ele fez. Ele participou, por exemplo, de uma reconstrução na McLaren. Quando ele chegou na McLaren, a McLaren estava muito mal. Ele saiu com a McLaren muito bem. A mesma coisa na Ferrari, chegou lá em 2021, a equipe não era das melhores. 2022 deu aquele salto de desempenho, 23 caiu um pouquinho, mas agora 24 voltou a cair. E o Sainz é um cara que sabe trabalhar muito bem em equipe. Então, justamente por isso, eu acho que ele não seria uma boa opção para ser só um tapa-buraco. Ele é muito mais do que isso. O Alonso é uma coisa bem parecida também. Ele não vai topar deixar Aston Martin, dadas as posições da equipe hoje no grid, como que a Mercedes tem se apresentado, como a Aston Martin tem se apresentado. Eu acho que, se fosse para ele tomar a decisão hoje, em hipótese alguma ele deixaria Aston Martin para ir para a Mercedes. Porque a Aston Martin, apesar de ter os seus problemas, ela parece estar muito mais sólida do que a Mercedes. Deixar esse projeto da Aston Martin para poder fazer um ano só também de Mercedes, é uma coisa que o Alonso jamais toparia. Inclusive, uma das razões do Alonso ter saído da Alpine foi porque a Alpine queria dar um contrato só de um ano para ele, por questões de idade, não acreditar que ele poderia continuar desempenhando bem, mesmo com a idade avançada e tal. Então, é totalmente impensável o Alonso servir também de tapa buraco. Então, assim, a Mercedes, ela tem que se mexer, ela tem que fazer um movimento rápido, porque, tudo bem, tem muito piloto querendo correr com ela, querendo defender ela no ano que vem, tem muito contrato que acaba no fim de 2024, só que ela já não está mais na posição que ela estava no ano passado. No final do ano passado, ela estava numa posição que ela podia esperar o tempo que ela quisesse para poder escolher o piloto, porque o carro não era ruim. Ela tinha um carro interessante, ele brigava a segunda, a terceira força do grid ali. Os pilotos conseguiam tirar algum desempenho do carro, por mais que ele não fosse um dos melhores. Esse ano a gente vê que isso não acontece. E aí, para muitos, talvez a vaga na Mercedes já não seja tão atrativa assim. E aí os pilotos vão procurar outra vaga. Sabe que tem um piloto prodígio também chegando nas categorias de base, que a Mercedes tem um plano de colocar ali no lugar daqui a pouco, seja para 2026, para 2025, perdão. Tem também essa questão do Verstappen. Então, assim, a situação dela está muito complicada. Ela tem que saber gerir isso muito bem. Não é tão fácil assim. E aí, se ela demora muito para poder escolher um piloto, esses pilotos também, naturalmente, vão negociando com outras equipes. Vão fechando com as que eles estão mesmo, vão procurando outro caminho. E o tempo dela também está correndo. Ela não tem toda essa posição de negociação mais. Então, ela precisa desenvolver rápido isso daí e escolher quem que ela quer. E talvez essa questão da negociação com o Verstappen, se não fechar para o ano que vem, pode acabar atrapalhando ela em algum momento. Porque ela vai querer esperar uma resposta dele, vai segurar um tempo ali e não vai ter alguém para colocar em 2025, que realmente talvez tenha que ser só um tapa-buraco. E aí, acho que isso aí vai ser o maior problema dela.
É, acho que a Mercedes tem que ficar de olho nisso realmente também, de não ficar refém de uma decisão do Verstappen, ficar esperando o Verstappen para 2026, e aí chega na hora H, ele ali decide ficar na Red Bull, apostar nesse projeto aí com o motor Ford. Eu queria falar um pouquinho justamente sobre o Carlos Sainz nessa história toda, porque acho que ele também, ele está se vendendo muito bem, né? Acho que falar isso depois da última corrida que ele venceu esse GP da Austrália, depois de uma cirurgia, voltando aí 2 semanas depois de retirar o apêndice, mas o Sainz pode ser um cara também pensando em projeto Audi. Acho que quem a Audi escolher para ser o cara da equipe pode ser alguém para ocupar essa vaga de tampão da Mercedes, justamente para evitar de ter que correr uma temporada de 2025 nesse carro ruim da Sauber, nessa equipe que não consegue fazer pit stop, que tem problema de largada, que tem alguns problemas tão recorrentes e que não é um carro nada atrativo para a próxima temporada, ainda que seja uma equipe que entregue um projeto muito legal a partir de 2026. Então, acho que aí nesse cenário aparece, quem sabe, o Sainz, se ele não conseguir uma vaga em Red Bull, ou pode ser que uma vaga tampão na Mercedes pensando em Audi 2026 faça sentido. E acho que nesse outro cenário, um outro nome para a gente, quem sabe, ficar de olho também seja o Esteban Ocon, que tem o seu vínculo com a Mercedes, tem o seu vínculo com o Toto Wolff. Imagino que os dois pilotos da Alpine estejam desesperados para pular fora da equipe nesse momento. E se o Ocon conseguir uma vaguinha pensando em Audi em 2026, que foi algo que já foi veiculado, inclusive, acho que faria muito sentido para ele fazer um aninho na Mercedes, ter uma oportunidade boa ali e depois pular e tocar esse projeto Audi a partir de 2026. Então acho que são alguns nomes que a gente pode cogitar aí para esse caso tampão, caso a Mercedes tenha que optar por esse caminho, pensando numa chegada do Verstappen em 26. Mas a gente está falando muito sobre a equipe Mercedes, sobre como que o Verstappen se encaixaria na Mercedes. Eu queria falar sobre o Verstappen em si um pouco agora, Vicente. Por mais que a situação na Red Bull não esteja ruim, quer dizer, esteja ruim no caso, não esteja boa, você imagina chegando essa relação ruindo ao ponto de chegar num momento em que o Verstappen vira e fala: ok, eu quero sair daqui, não me importa carro, não me importa que eu tenho a melhor estrutura, que eu tenho o Adrian Newey e que eu esteja sendo campeão todo ano, eu quero mudar de ambiente, eu preciso ser priorizado aqui em relação a chefe de equipe. Você acha que isso pode acontecer? E se isso acontecer, por que o Verstappen escolheria a Mercedes?
Então, eu acho muito improvável que isso aconteça. Eu acho, como comentei anteriormente, um piloto que está em uma equipe vencedora, ele, a última coisa que ele quer é sair da equipe. Quando tiver um carro que dá para vencer o campeonato, ele vai vencer. A verdade é que o Verstappen não quer competitividade no campeonato. Para ele, o jeito que está ótimo, ele vai somando título atrás de título, vai alcançar o... Sonha, né? Ele disse que não mais sonha alcançar um Hamilton, um Schumacher, todo piloto quer ser grande dessa forma. Mas, apesar de ser improvável, né, que ele queira sair da Red Bull no atual momento, eu não acho impossível. Eu não acho impossível, porque, como eu disse, se chegar uma situação que fica insustentável, eu acho que o Verstappen, ele sim sairia da equipe. E isso depende muito do que ele espera da Red Bull, né, o que ele espera que aconteça com o caso Horner. Ele também não se manifesta diretamente sobre a situação, mas quando o pai dele criticou o Christian Horner, né, após o GP do Bahrein, ele... Não foi contra o pai dele, defendeu o Jos Verstappen, falou que o pai dele não é mentiroso. Isso dá a entender que ele também há um pensamento similar ao do pai em relação ao que está acontecendo. Então, assim, teria que chegar em uma situação extrema para que o Verstappen saia da Red Bull hoje. Tem que chegar em uma situação extrema. Pelo menos para 2024 e 2025, eu acho que ele permanece na equipe. E 2026, ele pode pensar em uma outra equipe por causa do novo regulamento. Talvez ele saiba o que está acontecendo ali, qual é o projeto da Red Bull. Talvez a Red Bull realmente não tenha um carro competitivo, né? Porque eles têm essa informação interna de como está o desenvolvimento do motor. Então, isso pode também ajudar a Verstappen a decidir sair um pouco, né? Decidir sair da Red Bull para outra equipe e ir para a Mercedes, que eu acho que é o caminho, nesse momento, eu acho que é o único caminho que ele tem, na verdade, né? Se a gente for olhar, claro, né? Com o novo regulamento, a ordem de forças embaralha tudo de novo, né? Pode ser que uma equipe que está um pouco mais abaixo, como a Aston Martin, por exemplo, com a Honda, pode subir, pode brigar pelo título, a gente não sabe, né, o que esperar realmente do novo regulamento, mas olhando hoje, para a ordem de forças hoje, se não for a Ferrari, ou é a Mercedes, ou é a McLaren já está com os dois pilotos com contrato assinado, o Lando Norris e o Oscar Piastri, a Ferrari já tem o Leclerc com um contrato aí até 2029, tem uma cláusula aí, mas até 2029, tem o Lewis Hamilton também agora, que vai ficar por alguns anos lá ainda na equipe. Então a Mercedes está com essa vaga em aberto e eu acho que é a única oportunidade, o único caminho que ele tem a seguir se fosse da Red Bull hoje. Claro que não é nada atraente a Mercedes hoje, né? A gente está discutindo isso aqui, que o carro está uma draga, né? O W15 não é nada melhor que o W14, né? Está no caminho semelhante ali, né? A Mercedes esperava destoar um pouco esse ano, brigar um pouco mais na frente, talvez não, claro, pela vitória, mas por pódios com mais frequência, isso não aconteceu até aqui. Então, eu acho que a Mercedes é o único caminho para o Verstappen hoje, caso ele decida sair da Red Bull. E, mais uma vez, olhando para o regulamento de 2026, é uma equipe que tem potencial, sim, para melhorar a partir do novo regulamento. Dominou, né, em 2014, quando mudou as regras, com motor híbrido, destoou, ganhou 8 títulos mundiais de maneira consecutiva. Né? É assim, a gente não tem nada que faça a gente acreditar que isso não pode acontecer novamente, a Mercedes pode liderar novamente após uma mudança de regulamento, talvez não, talvez sim, é uma aposta, porém, para sair da Red Bull e ir para a Mercedes, eu acho que hoje é o caminho mais viável, não, mas é o caminho único que ele tem, se ele quiser sair da equipe.
Eu queria seguir nesse cenário hipotético com você, Bernardo, de Verstappen decidindo sair da Red Bull. A temporada atual da Mercedes é um dos piores inícios da equipe na Fórmula 1, pegando ano a ano aí nos últimos tempos. Em 2021, nas primeiras 3 corridas, foram 101 pontos. Em 2022, caiu para 77. Em 2023, caiu para 56. E nesse ano, depois de 3 corridas, a Mercedes só tem 26 pontos. É um começo muito ruim. Mercedes, quinta colocada no Mundial de Construtores. Acho que dá para a gente colocar como quarta força aí, talvez. Se o George Russell não bate ali, a Mercedes estava na frente da Aston Martin. Mas eu queria continuar nessa linha. Por que o Verstappen escolheria a Mercedes? Acho que tem um lado aí de quem está ali dentro da Red Bull e que lembra de como foi o fim do domínio da Red Bull quando os motores híbridos foram introduzidos. Foi uma mudança muito grande, a Mercedes chegou dominando. Então, talvez de pensar que essa mudança de regulamento de motores tem um efeito parecido daquela época de 2014, de colocar a Mercedes no topo como foi, e aí isso se repetir em 2026. E possivelmente o que ele teria de opções, quem sabe talvez fazer uma parceria com o Lando Norris na McLaren, uma Aston Martin com motor Honda, que também já tem uma familiaridade, já trabalhou um tempo ali na Red Bull junto. Como que você vê esse cenário para o Verstappen, caso ele de fato queira buscar novos ares, trocar de ambiente ali, deixar a Red Bull?
As opções dele de fato não são muito boas, né? Mas acho que não são muito boas não pelo fato de ninguém querer ele, acho que é pelo fato de, é óbvio, né? Todo mundo quer ele. É pelo fato de realmente não ter alguém que mostre algum sinal de evolução, além de Ferrari, que já está fechado e é impossível ele fazer uma dupla com Hamilton, ainda mais que o Leclerc também é o piloto da casa ali. E além da McLaren, que está muito bem informada, acho que ela está satisfeita com o que ela tem dentro da equipe. Eu acho que ela, por mais que seja o Verstappen, ela não tem interesse agora de fazer essa mudança. Então, assim, primeiro falando da Mercedes, eu acho que ele considera a equipe porque, por mais que a fase seja ruim, e eu acho que a gente vê que todas as equipes passam por momentos ruins na Fórmula 1, foi assim com a Ferrari, teve muito tempo de baixa, está voltando agora. A própria Red Bull, que você citou, quando o regulamento de motores mudou, passou por uma fase de seca, mas depois engrenou. E acho que é esse ciclo que está acontecendo com a Mercedes agora. Tudo bem, eles não entenderam exatamente como funciona o regulamento do efeito solo, que é uma coisa grave, porque eles acabam não conseguindo evoluir o carro. Pode ser até que eles façam um motor muito bom, mas se o carro for um lixo, também não adianta de muita coisa, eles vão ser prejudicados em muitos pontos. Mas eu acho que ele acredita que tem uma seriedade ali dentro da equipe. Por pior que seja o momento, eu acho que ele tem uma confiança de que no futuro isso pode mudar, pode reverter. E a gente também precisa considerar que ele é um piloto que está de dentro ali da equipe mais dominante, né? Que é a Red Bull, que dominou de forma excelente o regulamento agora do efeito solo. Então ele tem muita coisa para agregar à Mercedes, muito conhecimento da Red Bull para poder levar para lá e talvez fazer essa retomada da equipe, sabe? Fazer um projeto um pouco mais interessante, mais competitivo. E isso somado à confiança que ele pode ter na questão do motor para 2026, porque em 2026 o motor muda, existem boatos de que a Red Bull errou na mão, a parceria com a Ford não está dando certo e o motor é ruim. E por outro lado, a gente sabe que a Mercedes, historicamente, ela é uma boa fornecedora de motores, né? Não é só da era híbrida. Ali no início dos anos 2000 ela foi muito bem, no final dos anos 90 também foi campeão com Hakkinen e tudo. Então, eu acho que tem um pouco para esse lado. Por isso, eu entendo que ele esteja sendo seduzido, podemos dizer assim, pela Mercedes. Porém, eu também, vocês comentaram aí da Aston Martin, acho que pode ser um caminho interessante para ele também, caso ele queira sair da Red Bull. Porque a Aston Martin está injetando grana. É claro que eu ainda acho que falta um pouco de seriedade no projeto da equipe. O fato de manter o Lance Stroll ali é uma prova muito... muito grande disso, mas em 2026 a Aston Martin também começa a receber os motores da Honda. A Honda tem ali uma certa ligação com o Verstappen pelos tempos de Red Bull, foi uma parceria de sucesso. Em 2021 eles conquistaram o título juntos, então acho que poderia ser uma segunda via para ele, uma segunda opção ali nas cartas que tivessem na mesa ali, poderia ser um outro caminho para ele. Se fosse para formar uma dupla com o Alonso na Aston Martin, eu acho que ele não teria um cenário assim, né? Totalmente de sonho, porque a gente sabe que o Stroll não vai sair. Mas aí eu acho que também o projeto atrairia ele um pouco mais, porque teria um outro piloto muito experiente do lado dele, é um piloto que ele respeita, que também respeita ele, é um respeito mútuo entre eles. É uma fornecedora de motores que ele já conhece, uma equipe que está investindo dinheiro, que quer ser grande. Então acho que seria um bom caminho para ele também. Mas como a gente sabe que isso não vai acontecer, né? E alguém só entra na Aston Martin quando o Alonso sair, porque o Stroll vai ficar lá para sempre, acho que o caminho natural dele, assim, se ele saísse, seria a Mercedes por esses motivos.
E outro comentário, Dedé, que você até comentou que eu esqueci de abordar também, foi a questão da equipe que ele tem em volta dele, o Adrian Newey, né, também a equipe de estratégia. Sim. Eu acho que isso também é muito relativo em questão de quem essas pessoas apoiam. Porque eu acho que se o Max Verstappen sair da Red Bull por causa de um problema do Horner, qualquer outro motivo, ele pode levar essa galera, todo mundo com ele, né? Talvez um engenheiro de corrida, o Jean-Pierre Lambiasi, o próprio Adrian Newey, também a Hannah, né, que é a estrategista. Então a gente também não sabe o posicionamento dessas pessoas dentro da Red Bull com o que está acontecendo. Então se o Verstappen sai, ou o próprio Helmut Marko sai, talvez a equipe comece a esfarelar, porque talvez as outras pessoas não apoiem de fato o Christian Horner, querem uma solução do caso. E quanto isso mais demorar acontecer, pior. A situação só vai ficando cada vez mais grave, as pessoas vão realmente começando a cogitar outras opções para o futuro. Então, a provável saída do Max Verstappen também levanta essa chance de outros grandes nomes também acompanharem um piloto para outra equipe. E iria também, como o Bernardo disse, que a Mercedes tem uma estrutura boa, uma equipe grande, todo mundo tem vontade de correr na Mercedes, né? Apesar do momento ruim, todas as equipes. O próprio Carlos Sainz, já que não tem vaga talvez na Red Bull, não tem vaga na Ferrari, ele tem a Mercedes como um objetivo também, mesmo que no ano que vem não esteja tão bem, mas pode ver o projeto futuro. Então, ir para a Mercedes é uma equipe também que muitas pessoas gostariam de estar lá dentro, pelo sucesso, pelo nome que a equipe tem. Então, se o Verstappen sair da Red Bull e ir para a Mercedes, ele pode puxar a galera, todo mundo junto com ele também.
E isso é uma situação, inclusive, que a gente já está vendo com o Lewis Hamilton indo para a Ferrari, né? Tem muita gente saindo da Mercedes e acompanhando ele para a Ferrari nesse movimento. Pessoal, queremos likes, queremos o seu like. Você que está assistindo a gente aqui ainda não deixou o seu like, deixe o seu like. Isso ajuda o YouTube a recomendar a gente. O algoritmo do YouTube joga a nossa live para mais pessoas, para mais fãs do automobilismo. É mais gente aí conversando com vocês no chat, ajudando a crescer o Grande Prêmio e acompanhando o nosso conteúdo aqui, o Grande Prêmio que está virando a verdadeira casa do automobilismo, com muitas transmissões aqui no YouTube, para você acompanhar. Tem INSA, tem Mundial de Endurance, tem Fórmula E esse fim de semana, tem Fórmula 4 Saudita, tem Tem mais novidade vindo pela frente que eu quase me antecipei aqui, mas eu não posso falar ainda, mas tem muito automobilismo, muita coisa para você acompanhar. Então, dê o seu like, deixa aqui o seu like, que você ajuda muito a gente, ajuda o Grande Prêmio a continuar crescendo, a continuar trazendo muito mais conteúdo de qualidade, muito mais transmissões para vocês acompanharem aqui ao vivo, de graça, com imagens no YouTube. Vou pedir agora para a Carol, que está fazendo a nossa produção aqui, colocar uns comentários, justamente esse do Angel que eu queria colocar para a gente debater, que é sobre a parte do Russell, né? A decisão sobre a substituição do Hamilton na Mercedes pode impactar demais a situação do Russell na equipe, não concordam? Se chegar o Verstappen, qual seria a cara dele? E se chegar o Sainz com prazo de validade? Então eu queria jogar justamente esse lado para você, Bernardo. Como é que o Russell fica nessa história, né? Ele chegou na Mercedes justamente com essa ideia da equipe de ele ser o sucessor natural do Hamilton. E a partir do momento que o Hamilton decide sair, a Mercedes começa com um discurso de querer trazer o Verstappen. Como é que fica o Russell nessa situação toda?
De fato, a situação dele não é das melhores. Porque acho que 2023 foi um baque muito grande na confiança da Mercedes em relação ao Russell. Se em 2022 ele foi um piloto excelente, um piloto muito bom, muito constante, 2023 não mostrou isso. E assim, de forma bem rápida, pouco depois que acabou a temporada 2023, o Hamilton saiu, eles já precisavam de alguém, de fato, que entregasse resultados ali para poder suprir essa falta deles. A chegada do Verstappen pode ser prejudicial, assim, podemos dizer, em dois sentidos. Primeiro porque o Russell e o Verstappen não se batem muito bem. A gente já viu que eles já se encontraram algumas vezes ali na pista, tiveram algumas trocas de insultos ali, não é um clima dos mais amistosos. É claro que quando o piloto chega na equipe nova, vai tentar fazer aquela média, pelo menos trabalhar de forma muito profissional, tentar conter os ânimos ali, até porque a Mercedes ainda não está em uma situação de que ela é capaz de brigar por títulos, né? Não é capaz de brigar por vitórias. Então, isso ajuda muito a amenizar o clima ali dentro. Mas, se fosse um cenário diferente, eu acho que a chance da equipe implodir ali, ter uma nova disputa interna, seria bem grande. Porque, por melhor que o Verstappen seja que o Russell não é o tipo de piloto que abaixa a cabeça para ele. Mesmo sem ter um carro, mesmo quando ele não tem um carro superior ou um carro igual, o Russell tenta disputar, defende posição, e com o carro igual, então, aí que ele vai fazer o possível, principalmente porque ele vai querer se provar dentro da Mercedes. Então, já fica um problema por aí. Então, eu acho que o Russell também pode estar começando a sentir que a Mercedes já não confia tanto assim nele. E não só pela questão do Verstappen, existe também a questão do Antonelli, que ainda está na Fórmula 2 e já é tratado como o futuro da Mercedes. A gente não vê mais a Mercedes dizendo tanto que o Russell é o futuro da equipe, como ela dizia quando ele ainda estava na Williams, como até ele dizia mesmo em 2022, que se imaginava que o Hamilton poderia ter uma aposentadoria próxima. Então, acho que o Russell já começa a sentir isso, e o ano para ele poder tentar reverter essa situação é 2024. Porque aí a gente está vendo que o Hamilton não está performando bem. Ele está indo melhor do que o Hamilton, mas assim, ainda não está aquela coisa toda, né? Aquilo que ele foi em 2022, ainda está deixando um pouco a desejar. Então, enquanto a Mercedes não define quem vai ser o substituto do Hamilton, ele tem que mostrar muito trabalho para quando esse piloto chegar, ele falar assim, pô, já domino aqui, quem manda aqui sou eu, não vai ser tão fácil tirar o meu posto de primeiro piloto. Então, acho que para ele seria mais interessante se o Sainz chega como substituto, ou alguém assim, porque querendo ou não, tudo bem, o Sainz está numa fase melhor, mas eles são pilotos de patamares parecidos. Aí quando você coloca um Verstappen ou um Alonso, que foi ventilado também, são patamares completamente diferentes, né? O respeito ali por serem multicampeões seria completamente diferente, consequente de tratamento também. Mas, então, eu acho que o Russell precisa ficar de olho nisso. Ele tem que mostrar que merece ao longo de 2024.
Eu acho que justamente a questão envolvendo o Russell não ser visto mais, talvez, como o cara da Mercedes, é que ele não deu esse último passo, né, de sair dessa segunda prateleira, onde ele está ali junto com o Carlos Sainz e mais alguns pilotos, para essa primeira prateleira dos grandes pilotos, dos grandes talentos da Fórmula 1, dos pilotos que todo mundo olha e fala, cara, esse piloto com certeza vai ser campeão do mundo se der um carro bom para ele. E eu acho que o George Russell tem potencial para ser campeão do mundo, acho que ele tem potencial para isso, acho que ele só não conseguiu dar esse passo para ficar ser visto definitivamente como esse piloto de primeiro nível, piloto de ponta, um piloto que você coloca ao lado de Max Verstappen, Lewis Hamilton. Acho que o Charles Leclerc está nessa primeira prateleira, acho que o Lando Norris é um que flutua ali entre primeira e segunda prateleira. Acho que se ele tivesse ganho a primeira corrida dele já, isso ajudaria o caso dele de estar nessa primeira prateleira, mas o Russell ficou um pouquinho para trás. Acho que alguns erros recentes também em momentos decisivos, por exemplo, o GP de Singapura, agora de novo na Austrália, acho que isso pesa um pouquinho contra ele. E acho que talvez um pouco do brilho que a gente viu bastante dele na Williams, né? Que ele era o Mr. Saturday, que ele voava sempre nas classificações, conseguia resultados muito acima do que aquele carro da Williams podia entregar. A gente não viu mais tanto esses momentos extraordinários assim que a gente via tanto na Williams dele na Mercedes. Acho que ele tem bons momentos, ele obviamente tem a única vitória da Mercedes desde 2022 no GP do Brasil. E como o Bernardo falou, ele vem andando melhor que o Lewis Hamilton essa temporada também. Mas é essa sensação, né, Vicente, de que ele ficou um pouquinho em segundo plano e a Mercedes talvez, ao invés de tratar ele como tratou o Hamilton em outros tempos, de temos um cara que vai garantir para a gente o título, a gente pode ter um Valtteri Bottas do lado dele, acho que a Mercedes vê o Russell de outra forma, no sentido de temos um bom piloto em nossas mãos, um piloto com potencial, mas é bom a gente ter uma outra garantia aqui do lado.
Eu acho que, independentemente de quem seja o futuro companheiro de equipe dele, a situação do Russell ela não é a mesma, mas ela é parecida porque só depende dele. Como vocês disseram, ele tem um potencial, ele é um piloto talentoso, só que ele tem que provar para a Mercedes que ele merece ser o líder da equipe. Então é isso que tem que fazer. Se, por exemplo, o Max Verstappen aparece, claro que vai haver ali um choque, né? Porque o Max Verstappen é o atual tricampeão mundial, quando chegar na Mercedes, se chegar, pode ser tetra, penta, não sei. Então é o piloto do momento que vai querer liderar a equipe, obviamente, não vai aceitar, só porque o Russell está aqui, não. E o Russell, da mesma forma, tem que bater o pé e mostrar que é capaz de competir com o Verstappen, caso essa dupla aconteça. Se o Verstappen chegar na Mercedes, eu vejo a situação do Russell muito parecida com a do Leclerc na Ferrari. O Leclerc é o pupilo da Ferrari, o futuro da Ferrari, e de repente ele se vê ao lado do Lewis Hamilton, que também não vai querer ser o segundo piloto, nem vai querer liderar a equipe, e o Leclerc não vai baixar a cabeça. Ele precisa provar que eu estou na Ferrari, você está chegando dentro da minha casa, então você que me respeite, eu vou ter que competir com você. Então acho que seria um pouco parecido com essa situação, caso o Verstappen vá também para a Mercedes e fique ao lado do George Russell. Se tivermos outros companheiros de equipe, vamos colocar o Sainz na Mercedes, eu acho que o Russell continua tendo que se provar para ser o líder. Porque o Sainz ele é o piloto que está no auge, eu acho, na carreira dele, é o piloto que o único que bateu Max Verstappen nos últimos 2 anos, né? E no ano passado e essa temporada. Então, ele está se colocando numa posição muito boa, não vai ficar desempregado para o ano que vem. Tem muitas equipes atrás dele, com certeza conseguiu uma vaga que seja boa para a carreira dele. E se chegar na Mercedes, ele também não vai aceitar ser o segundo piloto. Ele também vai querer botar ordem na casa. Se na Ferrari, ele vai pensar, se na Ferrari eu era o segundo piloto, eu ganhei corrida e mesmo assim me enxotaram de lá, na Mercedes aqui eu vou provar que eu mereço ser o líder de uma equipe e levar ela de volta ao sucesso. Então acho que o Russell, mesmo que não seja o Verstappen que vai estar ao lado dele, ele vai ter de se provar que é merecedor de ser o líder, o número um da equipe, independentemente de quem esteja no cockpit ao lado. Até o próprio Ocon, por exemplo, até o próprio Gasly, por exemplo, são pilotos que, embora hoje não tenham mais como se provar da mesma maneira que o Sainz tem em uma Ferrari, né? Já que a Alpine está totalmente em baixa, mas são pilotos talentosos e se forem para uma equipe grande também, vão querer mostrar seu potencial e não vão querer ser segundo piloto. Então acho que o desafio de Russell, independente de quem seja o companheiro de equipe dele, vai ser gigante. Ele tem que provar para a equipe que, né, eu mando aqui, seja o Antonelli subindo, seja o próprio Alonso, que é bicampeão mundial, também vai querer chegar na Mercedes, não vai baixar a cabeça para o Russell. Então, a situação dele atual, eu acho que depende completamente dele, e não de quem está ao lado dele. Mas esse é algo interessante de ver se Verstappen principalmente chegar lá, porque, como o Bernardo comentou, já existe uma treta passada aí que eu acho que ficaria ainda maior.
Vai ser legal de ver quem que vai ser o próximo companheiro do George Russell. Vai ser uma novela que a gente vai acompanhar aí ao longo de todo o ano. Imagino que o Russell vai tentar dar os seus pitacos ali internamente também, tentar favorecer algum outro piloto. Acho que ele tem uma amizade muito forte com o Albon também, pode ser um nome que ele tente trazer para dentro ali da Mercedes, quem sabe. Mas é algo para a gente acompanhar aí ao longo de toda a temporada. Acho que desde que o Hamilton anunciou a saída dele, a gente já sabia que essa seria uma narrativa que a gente ia explorar e vai trazer aqui bastante ao longo do ano, porque vão ter muitos rumores, vão ter muitas notícias, muita coisa para a gente continuar acompanhando aí ao longo dos próximos meses. E agora eu queria partir justamente para o lado do cara que causou tudo isso, que causou todo esse furor, toda essa bagunça na Fórmula 1, que é o Lewis Hamilton, que abalou as estruturas do mundo do automobilismo ao decidir deixar a Mercedes e acertar com a Ferrari, e que acho que mais do que nunca, né, depois desse GP da Austrália, em que ele tem dificuldade com o carro o fim de semana inteiro, passa os treinos livres reclamando o tempo inteiro, o carro está muito traseiro, a gente vê o Lewis brigando nos treinos livres com o carro não respondendo, saindo muito, distracionando, chega na classificação, cai no Q2, eliminado pelo Tsunoda, e aí na corrida começa a se recuperar, consegue utilizar o pneu macio que tinha sobrado da classificação para ganhar algumas posições, estava com uma estratégia diferente, e aí o motor deixa ele na mão. Uma das poucos trunfos aí da Mercedes nos últimos tempos tinha sido a confiabilidade, e aí o motor deixa o Hamilton na mão. E do outro lado, a Ferrari termina a corrida com uma dobradinha, mostrando um ritmo de corrida muito forte. Acho que se a vitória do Sainz em Singapura no ano passado foi mais um acidente de percurso ali da Red Bull, que não conseguiu ajeitar o carro para aquele circuito específico, acho que dessa vez a gente ficou com a sensação de que, mesmo se o Verstappen não tivesse quebrado, a gente teria uma briga muito mais próxima do que foi nas últimas corridas. O carro da Ferrari realmente sobrando bastante nesse circuito da Austrália, que inclusive tirou aí a chance de uma disputa com outras equipes. Então, mais do que nunca, o Lewis Hamilton deve ter saído dessa corrida em Melbourne, Bernardo, maluquinho para pular nesse carro da Ferrari, para esquecer a Mercedes e se juntar ao time italiano.
Ele e o Toto Wolff falam que não, né? Que estão focados ali em trabalhar com a Mercedes, levar a equipe de volta ao topo, mas a gente sabe que isso também é muito aquela questão para poder fazer uma mídia ali, questão de assessoria de imprensa, que aconselha eles a darem esse tipo de declaração, justamente para evitar que tenham alguns ataques sobre a equipe, que evite algum conflito interno por ali. Mas, claramente, o Hamilton, assim, eu acho que ele assinou com a Mercedes para 2025, já sabendo o que, que seria, com a Ferrari para 2025, já sabendo o que ele enfrentaria em 2024, que a coisa de fato não ia para frente, que não tinha muito o que fazer, que a equipe não sabia como evoluir. E, assim, eu até, pelo menos na pré-temporada e durante, pelo menos, o GP do Bahrein, por pior que tivesse sido questões de classificação, de corrida do Hamilton, eu até achava ele com um semblante mais alegre, sabe? Porque no ano passado ele falava, eu confio na equipe, a gente precisa encontrar alguma coisa para poder voltar ao topo, a gente vai voltar e tal. Só que a gente via que ele estava meio abatido. A cara dele não era das melhores. Esse ano o discurso é parecido, só que a cara dele, por mais que o carro seja muito pior, pelo menos nas primeiras corridas, na Austrália eu não cheguei a ver de fato como é que estava eu não vi uma entrevista de fato dele assim, para televisão, mas nas primeiras corridas eu vi ele parecia estar mais alegre. Eu acho que, e assim, é claramente essa alegria é porque ele sabe que ele tomou a decisão certa, né? Ele sabe que a Ferrari tem algum futuro ali para 2025, vai brigar mais na frente, e a Mercedes não vai deslanchar de forma alguma, isso não vai. Então, eu acho que ele está levando agora o restante do ano da forma mais profissional possível, porque também existe um respeito muito grande entre ele e a Mercedes. Por mais que algumas coisas tenham abalado o relacionamento deles nos últimos anos, ele não ter sido ouvido no desenvolvimento do carro, o carro não está muito bom, a própria Mercedes ter dado aquela brecha no contrato dele para uma quebra de cláusula de contrato já pensando no Antonelli no futuro não muito distante, o que é um erro gigantesco. É, foram algumas falhas que eles tiveram assim, entre eles, mas eu acho que ainda existe um respeito entre as partes, uma relação muito profissional, e eu acho que é isso que eles estão tentando manter, é isso que meio que o que restou para o Hamilton lutar para o resto de 2024. Seria muito interessante ver a Mercedes dando uma última vitória para ele com a equipe, porque a história deles foi muito legal. O Hamilton confiou no projeto ali no início de 2012 para poder ir para 2013, onde quando quase ninguém acreditava na equipe, ganhou tudo que ganhou. Mas, enfim, chegou ao fim. Eu acho que agora o que ele está tentando fazer é isso, ser profissional para poder encerrar isso da melhor maneira possível, não sair pela porta dos fundos, e também como uma forma de agradecimento a tudo que ele conquistou. Mas que ele já está doido para ir para a Ferrari, que ele já quer sumir ali da Mercedes, isso aí não resta dúvidas.
Eu tenho a sensação de que ele está realmente querendo aproveitar esses últimos momentos mesmo, de tá dando declarações de que gosta de trabalhar com a equipe. Acho que está rolando ali uma última lua de mel, assim, aproveitando a última convivência com a Mercedes. Acho que ele tem muitas, muitas memórias boas ali dentro, conquistou muita coisa ali com o pessoal da Mercedes. Então acho que ele está tentando se apegar a coisas fora da pista, né? Se os resultados na pista, o desempenho não está agradando ele, ele está falando que gostou muito de ir para Melbourne, que aproveitou muito a estadia dele na Austrália. Enfim, acho que ele está se apegando a outras coisas ali para tentar se manter positivo. Porque se a gente for olhar para resultado, é o pior começo de temporada do Hamilton na carreira dele. É só o segundo ano em que ele não tem um pódio nas três primeiras corridas. A outra vez foi em 2009, que a McLaren tinha um carro muito ruim. E mesmo assim, naquele começo de temporada, ele teve resultados melhores do que nesse ano, né? Foi um sétimo, um sexto lugar em uma corrida que ele foi desclassificado justamente na Austrália. Nesse ano ele tem um sétimo, um nono e um abandono na Austrália. Então, é o pior início de temporada dele. Dá para entender por que que ele fala que ele está tão frustrado, que as coisas não correm bem na pista. E acho que é isso. Acho que o outro lado dele, para se manter positivo, que é uma coisa que ele fala constantemente, ele tenta constantemente se manter positivo. A gente viu isso nas últimas temporadas, de que, repetindo que estava confiante que a Mercedes ia encontrar o caminho, acho que agora ele realocou essa positividade dele para outras coisas que acontecem ali em volta e deixou meio de lado o que está acontecendo nas pistas. Mas, Vicente, é inegável, né? A questão de motivação que o Bernardo falou um pouco, acho que dá para a gente perceber que já ficou um pouquinho mais de lado. Acho que ele está, por mais que o Toto Wolff e ele digam que o foco dele está na Mercedes, acho que já tem coisas que a Mercedes já não passa mais tanto para ele, e tem coisas que talvez ele nem esteja mais tão afim de fazer assim para ajudar a equipe.
Eu acho que o Hamilton está seguindo o protocolo. Ele está rezando para o ano acabar. Se ele pudesse dormir, só acordar em 2025, eu acho que ele optaria por isso, porque ele vê, como você disse, um sétimo, um nono lugar e um abandono, enquanto a Ferrari conquistou três pódios, né, uma vitória. Então, ele olha para aquele carro, olha para a SF24 e fala, eu queria estar ali nesse exato momento. E, assim, como eu disse, o protocolo ele não pode se desfazer da Mercedes no sentido de criticar bastante a equipe, porque tem uma história com a Mercedes que é lindíssima, né? Conquistou seis títulos lá, um foi com a McLaren. Então, ele não pode ser criticando a Mercedes, sujando o nome de Toto Wolff, ou do carro, ou dos mecânicos, né? Porque fica feio para ele fazer isso. Então, acho que é uma questão de ética por parte dele também, esse otimismo todo. Não, vai melhorar, o carro vai ser melhor. Porque se você analisar toda semana de corrida, antes de começar os treinos livres, o Hamilton fala, não, tô sentindo que esse final de semana vai. Tô sentindo que essa pista aqui é melhor para o nosso carro, então vai. Aí, quando começa o treino livre, mate, não tá funcionando isso, e aí começa a reclamar. Mas aí, na corrida, dá o que dá, que não consegue nem chegar lá entre os top 5. Então, acho que ele está seguindo o protocolo, mas por respeito à equipe, né, mostrar esse otimismo, mostrar que ainda vai dar. Ele disse que quer conquistar talvez uma vitória, que seria muito legal encerrar a carreira na Mercedes com uma vitória. Conquistar pódios também. Talvez seja possível, né, a equipe comece a desenvolver a partir das etapas na Europa, né, que ficam mais próximas das fábricas, das empresas. Então, elas conseguem trazer mais atualizações para os carros. Então, talvez a Mercedes melhore, consiga sonhar com um pódiozinho, uma vitória, um circuito ali mais específico, como foi Singapura ano passado para a Ferrari. E eu acho que questão também de liderança. Ele é muito otimista por questão de mostrar que ele é um líder, né? Ó, pessoal, tá ruim aqui, mas vão para cima, vão desenvolver, vocês são capazes, né? Vocês já montaram um carro que foi campeão aí, esmagador nos últimos anos, né? Vocês não esqueceram como é que faz as coisas. Vocês não se tornaram, né, burros, incompetentes da noite para o dia. Vocês sabem como é que faz, então se concentra que vocês conseguem. É, então, acho que a postura do Hamilton é uma postura protocolar que a gente esperaria do piloto que ele é. Eu acho que o Hamilton sempre mostrou essa postura dele nos momentos de alta e de baixa da equipe. Ele sempre falou, ah, a gente vence junto, a gente perde junto. Claro que há críticas que são comuns, né? Até o próprio Verstappen critica a Red Bull quando há algum problema no carro. Então, todo piloto vencedor, ele reclama quando há algum problema. Mas eu acho que a postura dele é plausível nessa temporada. Embora ele mostre claramente que está sonhando já com 2025, ele ainda está ali, presente fisicamente na Mercedes. E não há nenhuma dúvida de que durante as corridas ele entrega o máximo que ele pode, com o que ele tem em mãos, né? Se o motor dá problema, já não é culpa dele. Mas eu acho que a postura dele é do nível do campeão que ele é, de fato. Mas eu acho que, de fato, a visão dele, a perspectiva, já está totalmente na Ferrari.
Imagino que seja isso mesmo também. Bom, a gente falou bastante sobre dois grandes campeões da Fórmula 1 aqui hoje, muito sobre Max Verstappen, muito sobre Lewis Hamilton, os dois envolvendo Mercedes, né? Um saindo, o outro, quem sabe, chegando. E agora, para a gente fechar o TTGP de hoje, queria falar sobre outro grande campeão da Fórmula 1, mas que já não está mais na categoria e que não corre, inclusive, desde que saiu da Fórmula 1 em 2022, Sebastian Vettel, que pode, sim, voltar a competir nesse ano. O Vettel realizou ontem e vai continuar testando hoje o carro da Porsche do Mundial de Endurance. A Porsche já tem dois carros, né? A equipe de fábrica, em parceria ali com a Penske, tem dois carros, tem mais carros ali com a equipe J, com a equipe Hertz, então, e tem sido um carro que tem dominado, foi muito bem no Qatar, e aí o Vettel participou de um teste em Aragão, na Espanha, com esse carro da Porsche Penske, visando aí, quem sabe, uma vaguinha nas 24 horas de Le Mans. A Porsche Penske vai ter um terceiro carro a mais para essa corrida, por enquanto só tem um piloto confirmado, que é o Mathieu Jaminet, aí não sei se o meu francês fez jus ao nome do Jaminet, mas imagino que seja assim a pronúncia. E de acordo com a revista alemã Automotor 1 Sport, o teste do Vettel foi muito bom com o hipercarro da Porsche. Ele alcançou o ritmo do titular, o Laurens Vanthoor, em apenas 15 voltas, e impressionou bastante o pessoal lá da Porsche, não só pelo ritmo dele, pelo desempenho na pista, mas também pelos feedbacks, pelas formas como que ele passou informações para os engenheiros, passou informações sobre o carro para o pessoal da equipe nos boxes. E agora o Vettel volta à pista hoje. A Porsche ainda quer realizar mais alguns testes com ele dirigindo de noite, né, que é uma novidade aí para o Vettel, e dependendo do interesse do tetracampeão, que a gente viu sorrindo bastante ontem depois dos testes, a gente pode ter Sebastian Vettel de volta nas pistas, Bernardo.
Olha, eu acho que é bem provável que aconteça, por mais que o Vettel tenha falado que queria tirar um tempo para ele, para a família, queria ficar mais sossegado, mas ele nunca deixou de fato as portas abertas para a competição. Ele fechou um tempo para a Fórmula 1, principalmente porque as condições que ele estava, as equipes que ele estava, não oferecia nada demais para ele, não era capaz de ser competitivo. E agora meio que surge uma oportunidade, né? A Porsche está muito bem esse ano. É uma equipe com muita tradição no Endurance, nas 24 horas de Le Mans, já ganhou inúmeras vezes, então é um cenário totalmente diferente do que seria na Fórmula 1, por exemplo, do que seria na Fórmula 1 se ele voltasse para a Mercedes ou se ele voltasse para qualquer outra equipe, até porque o calendário, tudo bem, não se sabe se ele vai correr só uma corrida, se ele vai correr o campeonato inteiro, se ele de fato vai correr. Mas, na pior das hipóteses, se ele fosse correr o campeonato inteiro, é um campeonato muito mais curto, são muito menos viagens, ele teria muito mais tempo para poder aproveitar a vida pessoal, tem menos questões de patrocinadores, enfim. E eu acho o Vettel, ele é um cara que ele gosta muito dessa questão de corrida. Ele não é o piloto que gosta de Fórmula 1. Ele é o piloto que gosta de tudo, ele gosta de acompanhar tudo, ele gosta de carro, ele tem uma coleção de carro, ele gosta de... tem alguns carros de corrida históricos também, então é uma coisa que mexe com o gosto pessoal dele também, não vai muito além do profissional, é uma coisa muito parecida com o do Verstappen. O Verstappen também é esse piloto corredor, que gosta de consumir automobilismo e tal. Então, acho que tudo caminha para isso. E aí você vai, ele está num teste do carro com a equipe. Assim, sinceramente, não é muito comum pilotos já aposentados fazerem teste simplesmente só por fazer, né? Vamos combinar. Tudo bem, ele tetracampeão da Fórmula 1, tem muita experiência, tem ali algum conhecimento com motores híbridos e tal, mas a gente sabe que não é só para isso, né? O teste foi bom, ainda mais porque ele vai fazer também testes à noite. Se fosse só para poder dar um feedback, eu acho que na parte da manhã, na parte da tarde ali, estaria tranquilo, ele poderia continuar seguindo esse mesmo programa, não teria necessidade de ver como é que ele desempenha à noite. Então, eu acho que tudo se caminha para isso, sim. Ele aposta também uma equipe alemã, né? O Vettel alemão, enfim, tem essa relação de nacionalidade aí bem próxima. Eu não acho que seria um absurdo a gente ver o Vettel na pista de novo, não. Tudo culmina para isso. Ele tem vontade de voltar, agora o carro é competitivo, ele conseguiu mostrar um desempenho muito bom. Então, acho muito, muito difícil que a gente não veja ele na pista novamente.
E a questão desse teste não ser só uma mera formalidade também é ressaltada, porque tem uma possibilidade do Vettel fazer outro teste no começo de abril em Paul Ricard, na França, algo que pode ser anunciado em breve também. E além disso, tem uma possibilidade dele disputar já a próxima etapa do Mundial de Endurance em Imola, 6 horas de Imola, no dia 21 de abril, com uma das equipes clientes da Porsche, a Proton ou a Jota, que estão aí abertas a ter o piloto alemão. Acho que seria muito legal ver ele de volta nas pistas, né, Vicente?
Perfeitamente. Eu concordo com tudo que o Bernardo falou. Só vou completar o seguinte, que o Vettel, a saída dele da Fórmula 1, foi simplesmente porque ele não tinha um carro competitivo. Quer passar mais tempo com a família, concordo. Acho que também tem esse lado, que não estou dizendo que ele inventou, não. Acho que é tudo totalmente plausível e real. Só que se ele pega a Aston Martin com o desempenho do ano passado, o desempenho que o Alonso pegou, ele continuaria na equipe, né, renovaria para 2024, já pensando em talvez a equipe evoluir. Então, o Vettel, acho que ele, assim, como todo campeão, gosta das pistas, gosta de estar na ativa, e é muito provável que ele, de fato, vá correr, né, no Mundial de Endurance, seja só em Le Mans, seja já em Imola, no final agora do próximo mês, ainda mais com uma equipe como a Porsche. Eu acho que ele não deixaria essa oportunidade passar. E eu acho plausível e eu torço para que isso aconteça, porque eu acho muito interessante, eu acho que é necessário também que pilotos que já passaram pela Fórmula 1 também compitam em outras categorias, também marquem presença em outras categorias, porque eu acho que o fã do automobilismo, uma boa parte deles, né, vê o automobilismo apenas como a Fórmula 1. Então, acho que quando você tem nomes como Sebastian Vettel, que vai competir no Mundial de Endurance, ou acaba na Fórmula E, ou qualquer outra categoria, no INSA, você acaba chamando atenção para outras categorias que são tão competitivas ou até mais do que a própria Fórmula 1. Então, você acaba mostrando que tem vida fora da Fórmula 1 e que eu acho que, assim, ultimamente, a popularidade do automobilismo está crescendo muito por causa disso. Então, a presença de pilotos e ex-pilotos de Fórmula 1 no WEC, por exemplo, como é o caso do Vettel, ele é muito positivo. Até o Esteban Ocon chegou a comentar algumas semanas atrás, ele tem vontade de competir em Le Mans, né, que seria legal outros pilotos também no decorrer da temporada, tem também a questão do calendário, óbvio, competir em Le Mans. Então, acho que é muito positivo para o esporte ter Sebastian Vettel no WEC, né, nessa temporada.
Lembrando que o Mundial de Endurance você acompanha ao vivo e com imagens no Grande Prêmio, então se Sebastian Vettel de fato optar por correr já nas 6 horas de Imola com alguma dessas equipes clientes da Porsche, você acompanha ao vivo e com imagens a volta de Sebastian Vettel às pistas no Mundial de Endurance. E se ele também fechar aí, como se espera, com a equipe principal da Porsche, a equipe de marca da fabricante alemã para as 24 horas de Le Mans, você também assiste a corrida inteira, as 24 horas inteiras, você acompanha ao vivo e com imagens no Grande Prêmio. Esse fim de semana não tem Mundial de Endurance, mas tem Fórmula 4 Saudita no sábado, Fórmula 4 Saudita amanhã já, dia 28 é amanhã, então é quinta-feira, amanhã já tem Fórmula 4 Saudita aqui no canal do Grande Prêmio para você acompanhar. Teve a Aurélia Nobles no último fim de semana, não sei se tem ela esse fim de semana de novo, mas você acompanha as 3 corridas da Fórmula 4 Saudita amanhã aqui no canal do Grande Prêmio. E aí, a partir de de sexta e na madrugada de sexta para sábado, todas as emoções, como eu já falei antes, do EP de Tóquio da Fórmula E, a Fórmula E visitando o Japão pela primeira vez, realizando esse sonho antigo de correr nas ruas da capital japonesa, tem a Nissan como montadora, então tem um mercado muito grande ali que a Fórmula E quer entrar e finalmente conseguiu fazer esse EP em Tóquio, uma novidade aí para todo mundo, para equipes, pilotos e para a gente que é fã de automobilismo também, acompanhar vários grandes nomes do esporte correndo com a Fórmula E em Tóquio. Queria agradecer a Carol Vergílio, que esteve na produção aqui com a gente, ao Bernardo Castro e ao Vicente Soela aqui nos comentários. Eu sou o André Neto, a gente vai ficando por aqui e até o próximo TTGP na semana que vem.